Olá, Geraldo Custódio, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Santa Catarina é um grande produtor de alimentos, mesmo com apenas 1,12% do território nacional, está com a produção consolidada. O estado possui quase 90% de propriedades rurais de agricultura familiar que gera renda e desenvolvimento. E um apoio que deixe folgado o produtor é sempre bem-vindo, pois as pessoas trabalham incansavelmente. Para isso, neste ano, os produtores rurais catarinenses estão sendo beneficiados também com o Terra Boa. Esse é um programa do governo federal que beneficia cerca de 70 mil agricultores. E por ser bastante vasto o setor agrícola em nossa região, convidamos para detalhar os benefícios desse programa o gerente regional da Epagri, em Criciúma, Fernando Damian Preve Filho, em que a gente dá bom dia a partir de agora e conversa nesse bate-papo para sabermos mais do Terra Boa. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Di Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, em especial ao agricultor familiar aqui da nossa região, de Uruçanga especialmente.
Bom, para iniciarmos, Fernando, como nós poderíamos explicar, tanto para o produtor rural, agricultor, mas o ouvinte que não está ligado diretamente com a agricultura, o que seria, qual o objetivo do programa Terra Boa?
O programa Terra Boa do Governo do Estado de Santa Catarina, ele envolve uma série de incentivos que tem por objetivo, como você iniciou a explicação, facilitar, estimular, oportunizar que o produtor se tecnifique, se qualifique, que ele possa melhorar a sua propriedade. Durante a minha vinda para cá, eu estava pensando, né, como é que a gente poderia tentar tocar, né, o sentimento da sociedade que nos ouve em relação aos benefícios que um programa subsidiado como esse pode trazer para a sociedade. E é muito simples, né? Quando a gente fala de alimento, nós estamos falando aí de 10% de pessoas produzindo alimentos, produzindo vida, para 90% da população que às vezes não tem tempo, não tem espaço, não tem oportunidade de cultivar os seus próprios alimentos. E como você falou, com 1,13% do território, Santa Catarina é o primeiro exportador de carnes em geral. Nós somos o primeiro produtor de maçã, alho, né? Temos arroz, nós temos uma produtividade fantástica, né?
Cebola também é forte.
Assim, tem vários produtos em que a gente se destaca no cenário nacional. Para ter uma ideia, Santa Catarina, por conta da sua agricultura familiar, ela já ultrapassou, já estamos em quarto na produção de leite no país. Ou seja, nós ultrapassamos até Minas Gerais, que era um grande produtor. Então, assim, ó...
Tudo isso relacionado com a agricultura familiar.
Aqui predomina a agricultura familiar, né? Mas, assim, nós estamos falando de agropecuária, de agricultura como um todo. Sim. Né? E, como você falou também, mais de 90% da exploração em Santa Catarina, aquilo que bota comida na mesa do nosso... bota comida na nossa mesa, é de agricultura familiar. Você não vê feijão para exportação, né? O leite é consumido internamente, né? A carne que nós produzimos aqui, ela não é suficiente para abastecer o que a gente consome, né? Então, assim, ó, nesse caso, nós até geramos excedentes para poder vender, né? Então, nós somos particularmente um estado exportador de alimentos. Claro que aí entra a questão das agroindústrias, os agronegócios, já um pouquinho mais vultuosos, né? Mas o que bota comida na mesa do nosso consumidor é a agricultura familiar.
E esses que precisam de um incentivo, um subsídio, alguma coisa que possam fazer eles terem mais vontade de trabalhar. Falando então do Terra Boa, ele vem somente do governo do estado? Essas parcerias, como é que funciona?
Bom, o governo do estado, ele anualmente, né, ele coloca à disposição um valor em recurso. Ele não operacionaliza isso, né? O programa Terra Boa, ele é operacionalizado através da FECOAGRO, com cooperativas parceiras, empresas parceiras, onde então o aporte de recurso é feito pelo Estado. Mas a retirada dos materiais é feita diretamente nas casas onde existe esse convênio. Então, por exemplo, cooperativas aqui da região, cooperativa de Jacinto Machado, por exemplo, Auri Verde, todas essas cooperativas no Estado fazem esse trabalho de disponibilizar o material que está sendo, no caso, foco daquele programa. Então, por exemplo, nós temos o calcário, nós temos o kit forrageiro, nós temos os programas de sementes de milho, nós temos abelhas rainhas, né? Então, todos esses são o kit apicultura. Então, todos esses programas, eles têm o objetivo atender essa diversidade que compõe, né, o objeto dos agricultores familiares do Estado, né? Então, eu quero, por exemplo, aqui no sul de Santa Catarina, nós temos a apicultura muito forte aqui para nós. Então, nós temos, além do kit apicultura, que é uma disponibilização de materiais para o sujeito poder renovar o seu apiário, ele também poderá, depois tem a parte das abelhas rainhas, que é um programa do Estado também, com algumas empresas que disponibilizam uma genética de qualidade superior, inclusive para abelhas, né? Onde, através então, né, dessa parceria com essas empresas, o Estado compra as abelhas rainhas, que são alocadas para os produtores poderem ter mais produção de mel, por exemplo, né?
Sim, seriam cinco modalidades que são beneficiadas com o Terra Boa, como
isso,
você falou.
Isso.
Além da apicultura, que você disse que é um forte aqui na nossa região,
Eu dei um exemplo,
um exemplo
pontual, né?
Que é
o sul de Santa Catarina, né?
Mas aqui para a nossa região, trazendo para Criciúma, Uruçanga, os produtores, eles ingressam melhor em qual dessas modalidades? Buscam mais calcário, mais semente de milho, a forrageira? Qual desses eles estão mais ligados?
Assim, todos esses programas são disponibilizados. Na região, por exemplo, para ter uma ideia, se nós pegarmos, por exemplo, o ano de 2016, nós disponibilizamos, aliás, foram retirados pelos produtores 7.050 toneladas de calcário. Foram retirados pelos produtores 125 kits forrageiros. E foi retirado 6.947 bolsas de milho, semente de milho. Né? Uruçanga, em especial, até fiz uma continha separada.
Sim.
Ela retirou 710 toneladas de calcário, 25 kits forrageiros e 436 sacos de semente de milho. Então, esses são os principais, né, que a gente trabalha.
E isso é a contento, ou teríamos mais disponíveis para fornecer, ou é o número aconselhável dos produtores?
Bom, então, assim, existe, por exemplo, em 2016 houve uma certa restrição, né? Eu acho que é ainda latente na nossa memória, né, a dificuldade que os estados passaram aí em relação à questão dinheiro.
Sim.
E Santa Catarina não foi diferente, apesar de o governo do estado, o governador Colombo, ter feito o dever de casa e ter conseguido equilibrar as contas do estado. Porém, o que acontece, né? Por exemplo, em 2014, nós tivemos 10.200 toneladas de calcário disponibilizados para 7.000, houve uma queda aí meio forte, né? Mas o próprio agricultor também procurou menos. Então, é um efeito cascata.
É que essa procura, a baixa procura do produtor, seria devido à nossa crise também?
Com certeza.
Relacionado a isso
também? Com certeza. O próprio agricultor, a própria família rural passa a ter um pouquinho mais de dificuldade de aportar a parte que lhe cabe, né? E aí, naturalmente, acaba consumindo menos, né?
Até para o ouvinte entender, porque nesses programas, eles não são gratuitos. Na verdade, eles estão... Como é que funciona? É um custo menor? O que, que é oferecido para eles?
Então, se a gente pegar, por exemplo, o calcário, né? O governo do estado compra o calcário lá na mina. Então, eu preciso de... Por exemplo, eu posso disponibilizar... O produtor, uma família rural, pode pegar até 30 toneladas de calcário. Normalmente fica por conta do 15. Por quê? Porque é o volume que um caminhão consegue trazer, um caminhão truque. Principalmente aqui para os nossos morros, né? O pessoal mais de Forquilinha, Nova Veneza, Criciúma, lá onde tem arroz irrigado, muitos pegam até as 30 toneladas. É mais fácil, vem um caçambão, entrega lá e pronto. Bom, mas o calcário está posto lá na mina. Está lá, pode ir lá buscar. E aí? Não, tu tem que pagar o frete. Né? Então... as coisas não são totalmente gratuitas, né? O produto em si, calcário, é gratuito, mas o frete é um componente, eu diria assim, muito forte, né, do custo final do calcário na propriedade, né? Então, entre a mina e a propriedade onde precisa utilizar, tem a questão da logística, do transporte, do espalhar. Então isso tudo também pesa, né?
Também tem que ter um custo também para o produtor.
Exatamente.
Terias em mãos dados como é que funciona cada um destes, ou é difícil no momento
não,
para
não,
oferecer?
Podemos esmiuçar um pouco.
Vamos começar então, como você estava falando, do calcário. Como é que funciona especificamente o calcário? Vai lá, tá na mina...
Não, o produtor interessado no calcário, ele precisa obrigatoriamente ter uma análise de solo. Então, mesmo sendo um programa do governo do Estado de Santa Catarina, através do EPAGRE, ele passa a ser uma ferramenta de estímulo à tecnificação. Ou seja, eu preciso botar calcário na minha terra. Quanto eu boto? Então, tem que ter uma análise de solo. Essa análise de solo, ela é levada, né, ao escritório local da EPAGRE, ou então o produtor encaminha ela para o laboratório. Uma vez com o resultado dessa análise na mão, é feita a interpretação pelos técnicos dos municípios, e aí então existe uma recomendação de calcário, né? Então, olha, tu precisa botar X toneladas. Quantos tu vai colocar, quantos hectares tu precisa? Então, nesse momento, né, o técnico chegou à conclusão de que precisa 20 toneladas, mas vai liberar 15. Muito bem, eu te dou uma autorização para 15. O ano que vem tu pega mais um pouco e encerra a tua necessidade. Então, é uma ferramenta de trabalho da extensão rural. Certamente que sim.
Isso mais ou menos obedece à questão do milho também, das sementes.
No caso do semente de milho também, semente de milho, o governo do estado também tem uma preocupação em produzir, nós somos deficitários, né, na questão de grãos, especialmente milho e alguma coisa de soja. Então, o que acontece? O milho é fundamental para animais, suínos, aves e a bovinocultura. E como nós temos um consumo maior do que a gente produz, todo o estímulo no sentido da produção é bem-vindo. E aí, novamente, o Estado coloca sementes de um potencial genético interessante, né? E aí os produtores também compram, vão à casa agropecuária, recebem uma autorização para retirar até 5 bolsas de milho, por exemplo, né? E aí o valor ele é subsidiado, sim, tem uma diferença, né? E aí o Estado paga uma parte e o produtor, a família, paga o restante, né?
E dos kits, no geral, o kit forrageiro e o kit apicultura?
O kit forrageiro, ele tem muito a ver atualmente, né? Como a gente falou, tanto pela questão do leite, como a própria pecuária de corte, existe já em Santa Catarina um forte trabalho no sentido da tecnificação da produção de pasto, né? Então, não basta ser bovino, um produtor de leite ou de carne, ele tem que ser um agricultor de pasto. Isso já está muito enraizado, já está bastante sedimentado esse conceito, e isso implica obrigatoriamente em tu cultivar pasto. Então, como é que eu faço para cultivar pasto? Eu preciso de calcário, eu preciso de semente, eu preciso de adubo, eu preciso de cercas, né, normalmente elétricas, né, não elétrica e direta de energia, tá? Mas aquela cerca eletrificada, né, que dá o choquezinho no bicho, e dá na gente também se encostar, né? Então, para quê? Para que a gente consiga fazer um pastejo orientado. Hoje o gado vai pastar aqui, aonde o pasto está bonito, né? E não num campo grande, né, para onde ele possa ir aonde ele bem entende. Então, esse conjunto de técnica e de instrumentos que a gente precisa para realizar esse cultivo de pasto e ofertar uma qualidade de pastagem melhor para o gado, tem um custo. Uhum. E esse custo, né, ele está estimado hoje, no caso, R$ 2.000. Com R$ 2.000, o que eu consigo fazer? Bom, eu consigo comprar o calcário, eu consigo comprar X quantidade de semente, X quantidade de adubos, para mim fazer os primeiros piquetes eu também preciso de fio, entendeu? Então, o somatório disso, o equivalente a R$ 2.000 me garante um kit forrageiro. Hoje o Estado ampliou, disponibilizando até 3, né? Até R$ 6.000 do valor. Só que naturalmente, pela nossa quantidade, aqui nós, para 2017, foram disponibilizados 138 kits para toda a região de Criciúma, da ANREC, né? Então, isso significa que 138 pessoas poderão se beneficiar, ou se cada um pegar 3, ficarão 40, né? O importante é fazer com que o produtor tenha, de fato, né, o aporte. Como ele conhece pouco muitas dessas técnicas, é importante que ele tenha um estímulo, né, para iniciar o processo, né, e não gastar tanto com isso.
Ouvinte pergunta aqui pelo WhatsApp da Rádio Marconi, 984-521235. Já está liberado o kit apicultor?
O kit apicultor já está liberado. Todos esses projetos, todos esses kits já estão. O que não está disponível ainda é a semente. Né? É a semente.
Certo. E para encerrar essas modalidades, a abelha rainha está junto com o kit apicultor?
Não, ela está separada.
Separado?
Tá separado. Então, apicultores que têm lá 70 ou 100 colmeias e querem se. Ou até mais, né? Tem produtores com mais de 1.000 colmeias. E precisam, então, fazer uma renovação. Né, ele percebeu que a família das abelhas lá não está produtiva como ele imaginava. Está na hora de trocar a rainha. E aí, como é que eu faço? Ele acessa, procura, né, o pessoal da Ipagre, e aí ele se cadastra lá, recebe uma autorização para retirar, né, para comprar, na verdade. Né? Ela tem um custo e ela tem um valor ali que ele paga, mas ele recebe essa abelha rainha, que vai ser introduzida na família, na colmeia, e aí então com essa mudança, né, tem toda uma técnica que tem que ser instruída para que ele faça essa alteração.
Certo. Bom, 8:28, estamos conversando com o Fernando Preve, ele que é o gerente regional da Ipagre Criciúma. Nós teríamos muito a conversar, porque a agricultura familiar, o produtor rural, este tema, esse assunto, ele gera muita discussão e há muitas instruções a serem passadas também ao produtor rural. Mas temos que, devido ao adiantado do horário, temos que encerrar na nossa participação. Mas eu agradeço a sua participação conosco aqui no Repórter 780. Mas para ingressar, para finalizar, para ingressar nesse programa Terra Boa, como o agricultor deve proceder?
Em todos os municípios aqui da nossa região tem uma equipe local. Aqui a equipe local de Uruçanga é composta pela Bruna, pela Cristina e pelo Henrique. Então, especialmente, né, já que estamos falando na Rádio Marconi em Uruçanga, né, os produtores que se sentirem, no caso, interessados e que precisarem de um esclarecimento maior, procurem as equipes locais. No caso aqui, procurem o Henrique, a Cristina e a Bruna. Eles estarão disponíveis para orientar melhor o primeiro passo, né, e o processo como um todo, para que o agricultor se beneficie, então, né, desses programas do governo do Estado.
Tem em memória um telefone específico que podemos entrar em contato?
Desculpe, não.
Não, mas nós vamos buscar e na sequência passaremos aqui na programação da Marconi. Agradecemos a sua participação conosco, gerente regional da Ipagre Criciúma, Fernando Preve.
Olha, eu agradeço também muito, muito fortemente a Rádio Marconi e a você, Ed, por essa oportunidade. É sempre um prazer e uma grande oportunidade mesmo de a gente conversar com os agricultores, mas também com a sociedade de modo geral, para que ela entenda, compreenda um pouquinho mais o que é esse processo da agricultura familiar. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado também pela sua participação. Informações do Repórter 780 de hoje.